Muito boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para tratar aí de alguns assuntos, né, que foram destaques ao longo dessa semana. Para quem não me conhece, meu nome é Sander Souza, sou editor da revista Vida Destra. E para esse bate-papo, como sempre, eu não estou sozinho. Estou aqui com o meu amigo, o jornalista Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius.
Boa noite, Sander. Boa noite aí a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá.
Vamos lá, né, Vinícius? Queria dizer ao pessoal, né, que hoje a gente não vai ter aí, excepcionalmente, a participação do nosso amigo Ismael, né, por questões pessoais, né, mas na próxima sexta-feira, se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente novamente. Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, né, eu já gostaria também de pedir ao pessoal que está nos acompanhando, né, seja no YouTube, seja no Twitter ou no Facebook, né, que quem tiver no Facebook e no Twitter, que se puder vir para o canal do YouTube, eu agradeço. Né? E para o pessoal que já estiver no YouTube, eu peço que deixe aí o seu like. Né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, de compartilhar o link dessa transmissão para que a gente possa aumentar o engajamento desse vídeo, né? E também do nosso canal. Beleza, pessoal? Bom, mas vamos lá, Vinícius. Hoje a gente vai tratar de dois temas, né? São dois temas já aí bastante conhecidos até do pessoal, porque estiveram em evidência ao longo da semana. E o primeiro tema é um tema que todo mundo sabe que eu adoro falar dele. É aquele tema agradável, né, que eu até falo para o pessoal, né, pegue seu antiácido, né, já se preparem, que nós vamos falar daquela maravilhosa CPI da pandemia lá do Senado Federal. Que maravilha! Como todo mundo viu, essa semana foi marcada pela leitura do relatório final, né, apresentado pelo senador Renan Calheiros, né, que é o relator da CPI da pandemia, da fraudemia, do circo, como vocês quiserem chamar, mas foi apresentado o relatório final, né? Foi feita a leitura e está marcada para a próxima terça-feira, né? Se não houve mudanças, até onde eu vi, estava marcada para a próxima terça-feira a votação na comissão desse relatório, né? Para quem teve aí, não vou dizer nem privilégio, não, acho que foi azar mesmo, né? Para quem teve o azar de assistir a sessão onde foi feita a leitura, né? A gente pôde ver durante a leitura que o relatório, ele foge completamente, né? O resultado apresentado ali foge completamente do objetivo inicial dessa CPI, né? Como todo mundo deve saber, ou para quem não sabe, a gente explica aqui, a CPI, ela foi instalada, né, por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, e o objetivo dela, né, toda CPI, quando é aberta, ela tem um objetivo específico. E no caso dessa CPI, o objetivo específico era investigar supostas omissões, né, e supostas irregularidades nas ações do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. E foi acrescentado também mais um objetivo, que seria o de investigar, né, o uso dos recursos federais que foram repassados para os estados e municípios. Esses eram os objetivos iniciais da CPI da pandemia. Só que, ao longo dos trabalhos, a gente viu que o objetivo real dessa CPI não era ir atrás dessas informações, né, investigar se houve irregularidades nas ações do governo federal, né, investigar o que foi feito dos recursos, né, dos bilhões de reais que foram repassados pelo governo federal para estados e municípios, né, lembrando que, por ordem do STF, estados e municípios tinham autonomia, né, para determinar quais ações seriam adotadas no combate à pandemia. O governo federal, no caso, ele atuou apenas pagando a conta, só que não foi feita uma prestação de contas pela maioria dos municípios. Alguns até foram estados e municípios, né? Não foi feita aí uma prestação de contas adequada. Alguns foram até chamados aí na justiça para prestarem contas, mas de um modo geral não houve uma prestação de contas dos bilhões de reais, e foram bilhões mesmo, foi muito dinheiro que foi enviado a estados e municípios. Então a gente vê que, através do relatório, através dos trabalhos, né, ao longo da CPI, ela não cumpriu nem de longe o que ela deveria ter cumprido. Mas eu não vou falar muito, porque senão daqui a pouco abaixa o Uber Black aqui para me prender, porque eu não tenho muita papa na língua. E aí eu não gosto muito realmente de falar desse assunto, porque essa CPI consegue me tirar do sério. Então eu vou passar para você, Vinícius, para você fazer os seus comentários e falar aí o que que você achou, né, do relatório, né, e dos e e fazer um apanhado geral, né? Qual a sua opinião com relação à CPI como um todo?
Sander, sobretudo bizarro, na verdade, porque a gente tem que lembrar quem que escreveu o relatório, Renan Calheiros. Né? O Ismael estava aqui conosco semana passada, a gente lembrou de você quando a gente falou que Renan não respondia a 17 inquéritos, são apenas a 9 inquéritos no Supremo Tribunal Federal.
E vocês, mais eu vi o vídeo, né? E vocês mais uma vez pegando no pé do Renan Calheiros, porque ele responde a 9 inquéritos. Eu já falei
Apenas
para
nove
vocês, mas o
inquéritos.
que são 9 inquéritos? São só 9 inquéritos.
Né?
Ah,
E
meu
você vê que
Deus.
a CPI ela funcionou sobretudo como um palanque político, né, para 2022. Porque, claro, o Bolsonaro ele é um presidente muito popular ainda, apesar dos pesares, a gente sabe que ele comete erros, comete acertos. Talvez essa semana a popularidade dele deu aí uma engasgada por causa dessa questão aí do teto dos gastos e etc., mas ele ainda continua ali popular. O governo dele é inegável que cometeu muitos acertos, né? O programa de infraestrutura fala por si só. Muitas coisas até do Ministério da Economia, que muita gente critica e não sabe, foram muito boas, como a criação da SEC, né? Aquela empresa simples de crédito que fornece empréstimos mais baratos para empresários que não ficam mais reféns dos grandes bancos que cobram aí juros arbitrários de coisa de 200% ao ano. É muita coisa. Então, ao mesmo passo que tem aí essa ala que apoia o Bolsonaro, tem, claro, a ala anti-Bolsonaro, né? A turma da esquerda, aquela turma mais desinformada, o pessoal que lê Folha de São Paulo, que lê Estadão, que lê CNN, essas empresas aí grandes de mídia, que passam aí 24 horas por dia falando mal do presidente e sequer apontam as boas ações. Para você ter ideia disso aí que eu tô falando, alguns programas do Ministério do Meio Ambiente, na época que ainda era o Ricardo Salles o ministro, a gente nem viu a mídia comentar, né? Como o programa Lixão Zero, cujo objetivo era zerar aí o número de lixões, que teve um relativo sucesso em Minas Gerais, pelo menos enquanto Salles era ministro. Né? E infelizmente ele foi demitido e teve toda aquela coisa, enfim.
E,
Mas você vê,
Vinícius, se você me permite só um
claro.
parênteses, no caso desse programa do Lixão Zero, se não me falha a memória, foram eliminados mais de 600 lixões através desse programa. Não é pouca coisa.
Exato. É bastante coisa, né? Se a gente levar em consideração o Brasil, que é um país continental, até comento às vezes com os meus colegas, com os meus amigos, que aqui no estado de São Paulo a gente está numa bolha. Né? A gente não tem noção do que é o interior do Nordeste, por exemplo, o interior do Norte, que são regiões bem mais pobres do que aqui, e que sofrem aí, como desse caso, principalmente da política. Né? Mas enfim, o relatório aí da CPI, ele tem diversos pontos, ele tem mais de 1.000 páginas. Eu obviamente não li tudo, não teria estômago para tudo, acho que nem teria remédio suficiente para aguentar tudo aquilo. Mas alguns
Eu
pontos
não passaria da 10ª página.
alguns pontos eu li e achei interessante comentar, né? Por exemplo, o relatório diz que a CPI nos livrou aí de um enorme prejuízo e de um vexame internacional, sobretudo pelo fato do chefe do Poder Executivo ter agilizado e defendido a aquisição de vacina, da vacina Covaxin, né? Além de ter se recusado e resistido à compra das outras vacinas, sobretudo imunizantes aí da Pfizer e Coronavac. Aqui a gente tem um pouco de problema aí de fake news. Primeiro que o próprio senador Randolfo Rodrigues, né, que é vice-presidente da CPI e uma aí das estrelas da comissão, que vivia aparecendo, vivia debatendo, ele é um bom debatedor, inclusive, colocou ali várias pessoas no bolso, infelizmente, ele defendia a Covaxin, né, que não tinha aí autorização da Anvisa, dizendo que nós não podemos tratar tempos de guerra como tempos de paz, nas palavras do próprio senador. A gente consegue colocar o vídeo do senador Randolph aí?
Autorização para as vacinas, para Sputnik e para Covaxin. Essas duas vacinas já têm autorização em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Eu apelo à Anvisa, o quanto antes possível, de imediato, nós temos que ter o autorização para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio. Ou seja, seria mais uma opção para ampliarmos nosso arsenal de enfrentamento. Temos que tomar todas as medidas. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas em especial o poder público, os governos e, fundamentalmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não pode tardar para garantir a vitória da autorização para as vacinas da Sputnik.
Então você vê que é pau que dá em Chico, não é dado em Francisco, né? O senador, ele tergiversa. Antes ele defendia com unhas e dentes aí a aquisição dessas vacinas. Depois ele passou a ser um crítico voraz, porque supostamente tinha propina e aquela palhaçada toda dos irmãos Mirandas que ninguém conseguiu provar até agora e que a gente viu muitas inconsistências no depoimento dos dois, de ambos. É, teve todos aqueles casos que eu nem vou ficar lembrando aqui, porque foram aí aproximadamente 4 meses de CPI, de depoimento, e não vai dar pra gente falar de tudo aqui. Mas o fato é, muito se falou aí, fulano pediu propina, ciclano pediu propina, mas não tem, a gente não viu aí uma denúncia de fato acontecendo contra essas pessoas, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, a gente sabe que o STF não é simpático ao Jair Bolsonaro, boa parte ali do legislativo não é simpático, né, incluindo Câmara e Senado, boa parte do Ministério Público, que é uma instituição mais à esquerda progressista e não à esquerda marxista, e que também é oposição a governos de direita, também não são simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro. E se tivesse alguma coisa de fato, eles já teriam entrado com uma denúncia no Ministério Público, né? Porque, perceba, Sander, com propina para a saúde, ainda mais numa pandemia, é uma coisa extremamente grave, né? Foi uma coisa aí que levou a impeachment de governadores, levou aí a prisão de secretários da saúde, coisa que não é, a gente não vê todo dia, né? E esse aí é até um ponto que eu quero entrar agora, que é o seguinte: a CPI, ela também critica que o governo federal, ele não promoveu ali um diálogo com os governos dos estados e os prefeitos municipais. Mas que diálogo poderia ser promovido? Você vê que teve muitos escândalos de corrupção, né? Secretários aí do Rio de Janeiro, por exemplo, foram presos por desvios na saúde. Secretários de saúde no Amazonas foram presos por suspeita de desvio na saúde.
Isso sem falar daquele escândalo todo em Manaus, né? Da falta de oxigênio.
Pelo amor de Deus.
Né? E eu até chamo a atenção para esse episódio, porque toda vez que a gente ouvia falar desse problema lá em Manaus, né, todo mundo falava, cadê o ministro da Saúde, o presidente da República e não sei o quê, só que a gente não ouvia ninguém cobrando o prefeito, a gente não ouvia as pessoas cobrando o secretário municipal de saúde, não ouvia cobrando o governador, nem o secretário estadual de saúde. Cadê essas quatro figuras nessa história?
Exatamente. Válido lembrar que na época o ministro era o Pazuello e ele deixou claro na CPI que ele trabalhou para a articulação da aquisição do oxigênio, para levar oxigênio lá para Manaus, que foi um oxigênio até que foi buscado na Venezuela, né? Olha só que ironia do destino. E não aqui no Brasil, mas por quê? A Amazonas está ali do lado da Venezuela, seria muito mais rápido trazer de lá para cá do que levar de cá para lá, né? Do que São Paulo. Mas veja também que...
Você falou de cá para lá, de lá para cá, eu lembrei da Dilma agora.
Eu lembrei disso também, eterna Dilma Rousseff.
Eterna Dilma Rousseff. Não, e só uma coisa também, né? Você vê que a questão de pedir propina, né? Principalmente na área da saúde, é uma coisa muito séria, como você mesmo colocou, principalmente em tempos normais já é sério, em tempos de pandemia, então pior ainda. Só que a gente tem na presidência da CPI justamente um cara que está sendo acusado de desvio de recursos na área da saúde.
E não é pouca coisa, né?
E não é pouca coisa, né? Já a esposa dele e familiares dele, pelo que eu sei, já foram presos por causa disso. Né? E o valor aí do qual ele é acusado gira em torno de 200 milhões de reais, se não me falha a memória. Então, não é dinheiro de pinga, né? Como a gente costuma dizer. Né? É bastante coisa. Então, só para lembrar a nossa audiência aí, apesar que eu acho difícil alguém ter esquecido desses detalhes, mas é só para lembrar o pessoal aí. Foi muito bem conduzida a nossa CPI.
Por quem também foi conduzida, né? Porque a gente tem que lembrar que a senadora Simone Tebet, ela falou as seguintes palavras: não é porque o governo federal enviou dinheiro para os estados e municípios e os prefeitos e governadores desviaram esse dinheiro que nós temos que investigar, né? Veja o absurdo dessa frase. Né? Ou seja, o sujeito vai lá, desvia dinheiro de Estado, desvia dinheiro da saúde, de município, mas a CPI não tem que investigar isso. É dinheiro federal, de verba federal, e a CPI não tem que investigar isso. Tudo bem que até a CPI, ela não tem obrigação de ouvir, de interrogar prefeitos e governadores. Só que, no momento que a gente estava vivendo, de pandemia, né, como disse o senador Randolph, nos tempos de guerra, seria muito lógico fazer isso, né, porque você quer chegar ali à verdade, minimamente, essa seria a regra. É por isso que CPI, investigações criminais, não deveriam ser conduzidas aí por órgãos parlamentares.
Não, e levando em consideração que um dos objetivos, né, da CPI, né, um dos objetivos primários da CPI ali era justamente verificar, né, o uso dos recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios, não faz o menor sentido o que a senadora falou. O que ela disse vai totalmente contra o objetivo da própria CPI, né?
Exatamente, Sander, exatamente. A CPI tá ali para investigar, né? Inclusive, esse negócio aí de pandemia inaugurou o primeiro impeachment de governador no Brasil, tá? Que foi no caso do Wilson Witzel. Para quem não sabe, a gente teve uma tentativa de impeachment no Brasil de governador em 1957, em setembro, né? Lá em Alagoas, os deputados da Assembleia ali se reuniram para votar. Acho que foi em Alagoas, eu não sei, não vou me lembrar o certo do estado, mas eu sei que é entre Norte e Nordeste. Mas eles se reuniram ali para votar o impeachment do então governador Muniz Falcão, e aí começou a dar briga, teve até deputado atirando um no outro, e no fim o impeachment foi barrado por causa disso. Então você veja, mais de 50 anos depois, a gente conseguiu ter impeachment de governador no Brasil, graças à incompetência, graças à corrupção do Wilson Witzel, né, que foi acusado de diversos crimes. Mas ele não foi o único. O governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, ele também respondeu a um processo de impeachment por causa disso. O governador do Amazonas, que chegou a comprar respirador em loja de vinho, ele respondeu ao processo de impeachment por causa disso. Ele conseguiu escapar do primeiro processo porque ele encheu ali a mão dos deputados estaduais dinheiro. Aqui em São Paulo, o Dória ele não chegou a sofrer impeachment porque ele manda na Assembleia Legislativa, tá? E para quem acha que PT e PSDB são oposição, eu falo que na eleição presidencial aqui para a Alesp, PT e PSDB se uniram para eleger o candidato que o Dória queria. É o candidato que ia blindar o João Dória aí de tudo quanto é impeachment, CPI, qualquer coisa aí que pudesse prejudicar o governo. Além dos governadores aí, tiveram secretários aí que foram presos, tá, por desvios de verba. Lá no Amazonas teve casos, no Rio de Janeiro teve casos, em Santa Catarina teve casos aí, principalmente na Secretaria da Casa Civil. Você vê que nenhuma secretaria ligada à saúde teve esse problema aí. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele também chegou a responder processo de impeachment por causa da pandemia. E o prefeito de Guarujá, ele recentemente foi preso, tá, por supostos desvios na saúde. No entanto, ele foi solto posteriormente, por determinação da justiça que nós temos aqui no Brasil. O prefeito de Guarujá, para quem não sabe, ele era de um partido de esquerda e ele foi convidado pelo nosso governador aqui de São Paulo, João Dória, a se filiar ao PSDB. Então, quando ele foi preso, ele já era um tucano, né? Como diz o Rodrigo Garcia, vice do Dória, já tinha criado bicos e asas de tucano. A gente só não sabe o que ele supostamente fez aí com o nosso dinheiro. Deve ter levado pro ninho. Não é mesmo, Sander?
Ah, é provável, né? É o que acontece na maioria das vezes. O que eu acho interessante nessa história toda, né? A gente vê, né? Como já foi colocado, o presidente da CPI é um homem acusado, entre outros crimes, de ter desviado o dinheiro da saúde. O relator da CPI é uma pessoa que tem apenas 9 inquéritos nas costas. Esses os que a gente conhece, porque tem mais, na verdade, que estão sob segredo e a gente não sabe, né? O vice-presidente da CPI, né, a gazela saltitante que a gente acabou de ver no vídeo aí agora há pouco, defendendo uma coisa. No vídeo ele defende uma coisa e chega ali na prática, na hora do vamos ver, ele fala outra coisa completamente diferente, né? Finge que não era ele que estava ali falando, né? Não foi ele, nada disso aconteceu, né? Finge demência, né? E fica tudo por isso mesmo. Infelizmente, essa CPI, a meu ver, ela é um retrato da nossa política, assim, escrachado, né? A nossa política está totalmente representada ali, né? Os nossos políticos estão totalmente representados ali. Tanto que dos 11 integrantes, se não me falha a memória, da CPI, acho que só tem quatro que salvam, os outros sete fazem parte daquele G7 que o pessoal fala, né? E significa o quê? Significa que, como retrato da política, né, a gente vê que, pegando o Congresso como um todo, você vai tirar ali uma pequena parcela que presta para alguma coisa, e o resto é aquele povo que não presta para nada, que só serve para atrapalhar. E foi o que a gente viu, esse pessoal que está ali, esse G7 ali, só serviu para atrapalhar. O que que esse pessoal fez de útil? Bom, para não dizer que não fizeram nada de útil, uma coisa de útil eles fizeram. Eles escancararam, para quem ainda não tinha conseguido ver, eles escancararam a porcaria que é aquele Senado. E eles conseguiram fazer isso, né? Se
Exato.
o objetivo inicial, né, vamos colocar assim, o objetivo oficial da CPI era um, que a gente já explicou, né? O objetivo oficial era um, mas o objetivo real ali dos integrantes da CPI era outro. Era fazer o quê? Eles estavam querendo, de todas as maneiras, atingir o presidente da República, se fosse o caso, até tirar ele do cargo, se conseguissem. Né? Se não conseguissem tirar do cargo, eles iam tentar desgastar o Jair Bolsonaro o máximo que pudessem, porque o ano que vem é ano de eleições. Só que, ao invés de desgastar o presidente, o desgaste que eles conseguiram, na verdade, foi para eles mesmos. Pelo menos é isso que eu vejo. Porque, diante de tudo que foi feito ali, diante de todos os trabalhos e diante do resultado ridículo que essa CPI chegou, né? E você vê, se tivessem crimes concretos, não seria necessário um relatório de 1.000 páginas. Era só falar, fulano fez tal coisa, tá aqui a prova. Beltrano fez tal coisa, tá aqui as provas e pronto. Você não precisa de 1.000 páginas para isso. Fizeram um relatório desse tamanho justamente porque é encheção de linguiça, eles não têm o que apresentar. Não tem o que apresentar. Aquilo ali não passa de uma narrativa. Uma grande narrativa de 1.000 páginas, mas é uma narrativa. Né?
Exato,
Infelizmente a
é
gente
aquilo que
vê,
eu
né?
falei, Sander. Essa CPI ela funcionou muito como palco político para 2022, né? Porque você veja, em 2022 vão ter senadores ali do G7, inclusive, que vão ter que tentar a reeleição. É o caso do Omar Aziz, que é do Amazonas, inclusive, né? O estado ali que teve diversos problemas com a Covid. Então, ele vai poder chegar para o eleitorado dele e falar: olha, eu fui o presidente da CPI da pandemia. É eu que resolvi o problema da Covid no Brasil. Pro eleitor um pouco leigo, isso funciona, não é verdade? Agora, pro leitor aqui, já tem um pouquinho mais de acesso à informação, à rede social, conhecimento, isso não pega mais, né? Eu não tô, o Omar Aziz, ele não é uma boa opção. E não porque ele foi contra, porque ele perseguiu ali o Jair Bolsonaro ou qualquer quem que seja na CPI da pandemia, é porque ele é ruim mesmo. Ele foi acusado de em um inquérito em que o nome dele era citado em todas as páginas, exceto em uma, que acho que era a capa, né? Aí a gente até entende. Mas você veja, isso é muito estranho, entendeu? Fora que, se não me engano, é ele que tem acusações, responde a processo de pedofilia, né? Acho que o Arthur Vigília chegou a... É, né?
Se eu não estou enganado, é ele sim, porque
É
teve
ele.
várias pessoas que já que mencionaram isso. Eu não quis falar
Você
aqui, mas tem isso também.
veja, a gente se despindo agora de qualquer ideologia de esquerda, de direita, de centro, de liberal. Imagina o que é uma pessoa que responde a pedofilia, cara. Não tem como defender isso, entendeu? A criança é um ser inocente. A gente não pode justificar nada, contra ela. Não interessa se o sujeito foi presidente aí do tribunal, da CPI, de não sei o quê. Criança é criança, né? Poxa, fica estranho.
Não tem o que dizer, né? Na minha opinião, uma pessoa dessa, tipo, tá respondendo a uma coisa escabrosa dessa, não deveria nem estar mais lá no Congresso. Já, tipo, olha, tudo bem, você tem todo o direito de se defender, né? Nós estamos, né, teoricamente, no Estado Democrático de Direito, então você tem todo o direito ao devido processo legal, todo o direito de se defender das acusações, mas vai fazer isso longe da vida pública. Faz
Exato.
isso longe da vida pública. Né? Nesse ponto, sabe, Vinícius, eu até trago aqui uma experiência, se não é experiência pessoal, mas é assim diretamente comigo, mas é algo que eu testemunhei várias vezes acontecendo lá no Japão, no tempo que eu vivi lá. Né? Teve um caso, inclusive, eu não lembro se você estava lá no começo, quando a gente fazia aqueles podcasts, né, do Vida Desta. Eu não lembro se você estava nesse dia, Mas o dia que eu contei sobre o caso do ministro da Justiça lá do Japão, eu não lembro se você estava.
Não, eu infelizmente não tava, Sander.
Não, então, é que foi o seguinte, né? O Fábio Talhari, na época, ele quase se mijou de tanto da risada. Mas é que foi o seguinte, era uma notícia recente na época, né? O então ministro da Justiça, você vê, ó, o ministro da Justiça do Japão, ele tinha recém-renunciado ao cargo dele, porque a esposa dele, na época era deputada federal lá no Japão, ela havia, o escritório dela, não tinha sido nem ela, o escritório político dela tinha enviado a alguns eleitores alguns presentes. E por causa, aí esse assunto veio à tona, né, como o cara é ministro da Justiça, ele, tipo, choveu críticas em cima do cara, a primeira coisa que o cara fez foi renunciar ao cargo, saiu fora, né? Aí vem o detalhe, né? Pô, né? Escritório mandou presente, caramba, né? A gente pensa no Brasil, já vem na cabeça milhões de reais, aquela coisa, né? Nossa, meu Deus. Sabe quais foram os presentes que foram enviados, meu
Quais?
amigo Vinícius? Caixas de batata doce.
Quem dera no Brasil a gente tivesse esse problema, né? De deputados, ministros enviando caixas de batata doce um para os outros. Esse
Não,
caso aí, Sander.
e você vê, né, Vinícius, tipo assim, é que é cultural, né? Lá no Japão existe um certo hábito, né, das pessoas presentearem umas às outras com frutas da região delas, com algumas coisas assim. E foi esse o caso. Só que você vê, batata doce derrubou o ministro da Justiça. Agora, você imagina se fosse um caso de pedofilia, uma
Nossa, esse cara
suspeita
estaria
de
morto.
pedofilia, o cara tinha se matado. Que é o que acontece muitas vezes lá no Japão, dependendo do escândalo envolvendo o nome do político, o cara se mata. É a única maneira dele limpar a honra dele, para você ver. Agora, né, a diferença cultural, né, existe uma diferença cultural muito grande entre lá e cá, mas, meu, se o nosso Congresso chegasse ao ponto, né, do pessoal pelo menos renunciar ao cargo. Diante de uma suspeita de irregularidade, não teria mais congresso, né? Ia sobrar pouca gente ali dentro.
Perfeitamente, Sander. Esse caso aí faz até eu lembrar de quando eu fazia a faculdade de ciência da computação, né? E numa dessas aulas de humanas, o professor pediu um trabalho sobre plágio. E eu fui pesquisar, eu descobri que teve diversos deputados e ministros europeus, principalmente alemães, que eles plagiaram seus trabalhos e, quando foram descobertos, eles pediram renúncia ao cargo. Né? Então você vê, imagina só hoje um deputado, um senador sendo acusado de plágio. Ele ia falar, foda-se, né? Tem um certo ministro no STF que ele foi acusado de plagiar coisas na sua obra. Né? Eu não vou falar quem que é aqui, porque nós respeitamos o Estado Democrático de Direito,
Não,
mas.
não vai falar, porque senão daqui a 5 minutos vai ter visita aí na sua casa.
Não, estou de paz. Eu amo o STF, eu acho que é uma instituição muito importante. Eu amo todos os ministros ali do STF, até os que reprovaram em concurso público para juiz de primeiro grau. Mas é isso. Você veja, um ministro de Estado da Alemanha chega a pedir demissão porque foi constatado que ele plagiou alguma coisa na universidade, né? E ele foi só acusado, não chegou a ter processo, não chegou a ter nada disso. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal é acusado de se envolvido com uma certa facção e tá lá, né? Não vamos
E tá
entrar em
lá.
mais detalhes aqui, porque a gente viu que a maré não tá para peixe. Um outro
É
ponto que eu
amarelo.
queria comentar do relatório da CPI, Sander, é o seguinte: o Renan Calheiros escreveu lá que teve articulações envolvendo fake news. Né, por pessoas ligadas aí ao bolsonarismo, que impulsionaram supostas orientações, ó, orientações erradas ao combate à pandemia, né? E o que seriam essas orientações erradas? São pessoas que se manifestaram contra o lockdown, contra a quarentena, contra o fique em casa de forma arbitrária, essas coisas aí que a gente, né, a gente tem o direito de questionar. Pelo menos eu me vejo no direito de questionar se realmente dá certo, se não dá certo. Porque, como disse o próprio Dr. Marcos Falcão, que esteve aqui conosco no Sexta Destra, nunca foi feito esse negócio de colocar pessoas saudáveis em quarentena, né?
Toda quarentena era feita justamente com as pessoas doentes.
Doentes.
Né? Ao longo de toda a história da humanidade, quem ficava confinados eram os doentes, não os saudáveis. Né?
Exatamente, né? É muito estranho isso daí, você colocar em quarentena pessoas saudáveis e com aquele argumento fica em casa, a economia a gente vê depois e tudo mais. Mas enfim, o fato é que o Renan Calheiros incluiu isso aí no relatório da CPI da pandemia. Mas, se a gente for considerar isso daí, a gente vai ter que colocar a OMS no relatório da CPI. Porque, veja, a OMS, primeiro ela falou que não precisava usar máscara, depois ela falou que precisava. Primeiro ela falou que não precisava restringir as viagens para a China, depois ela falou que precisava. Primeiro ela falou que não precisava de lockdown. É que, aliás, que precisava de lockdown. Depois ela falou, não, a OMS nunca recomendou lockdown, ainda mais em países pobres. Então você vê, isso não seria uma orientação contrária aos tais padrões aí que a tal da pandemia, que o Renan Calheiros propositalmente desconsiderou? Teve uma aula que eu vi hoje, aliás, essa semana, com o professor Guilherme Almeida, que é um historiador, que ele diz o seguinte: na época lá que aconteceram aquelas ditaduras no século XX, como nazismo, comunismo e etc., as pessoas elas estavam imbuídas de um certo medo, porque tinha chegado uma crise econômica muito forte, por exemplo, na Alemanha, né, que era uma potência ali na época do Império, aí chega no fim do Império, tá aquela coisa capenga. Depois de 30 anos, o Hitler chega ao poder prometendo mundos e fundos. Ele faz mundos e fundos, de fato. Ele reduz o desemprego de uma forma recorde. Ele aumenta o PIB de uma forma recorde. Mas você veja, as pessoas se entregaram a ele por causa do discurso dele, né? Aquela coisa, nós temos que fazer isso para consertar a Alemanha. No caso, nós temos que perseguir minoria, que seriam os judeus, no caso, para fortalecer a Alemanha. Felizmente, ditadura.
E detalhe, né? No caso, ele não só incentivou, inclusive, falou vamos perseguir os judeus para crescer a Alemanha, né? Ele fez um pouco pior, até, Vinícius, me permite colocar,
claro.
Que foi jogar a culpa dos problemas alemães em cima dos judeus. Tipo assim, olha, nós temos desemprego porque nós temos judeus aqui entre nós. Se não tivesse judeus, alemão teria emprego. Olha, tem alemão Exato. Passando fome porque tem judeu aqui entre a gente. Então, tipo assim, todos aqueles problemas, né, que a República de Weimar, vamos dizer assim, deixou ali para Hitler, né, quando ele assumiu o poder, né, Hitler pegou todos esses problemas, que eram problemas deles mesmos ali, da sociedade alemã como um todo, e ele fez questão de jogar tudo em cima de um grupo só. Né, e mobilizou toda a sociedade, aí entra o Goebbels na história, né, através da propaganda, de toda aquela coisa que ficou sendo dita 24 horas por dia na orelha das pessoas, eles conseguiram mobilizar a sociedade toda naquela direção, de combater aquele grupo, porque se a gente eliminar esse grupo, os problemas estão eliminados juntos. Né? Tipo, é o famoso bode expiatório, né, vamos dizer assim.
Exatamente. Você tocou num ponto, Sander, que é essencial, né, do Goebbels. Qual que foi a grande sacada? Tem um livro muito interessante chamado A Linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Kempling, que ele diz o seguinte: qual que foi o grande segredo do nazismo? Todo mundo ali na Alemanha sabia que era errado matar pessoas, né? Matar, sei lá, judeus, alemães, russos, franceses, qualquer pessoa que fosse. Mas a tese do Viktor é que se você fica repetindo uma coisa reiteradamente na cabeça, isso entra na cabeça das pessoas e acaba se tornando uma verdade. Então você pensa, o Goebbels era um gênio da propaganda, né? Infelizmente ele usou isso pro extremo do extremo do mal. Aí ficou repetindo, e isso aí pegou. E era até um tanto quanto tergiverso, porque tem um livro muito interessante também do Richard J. Evans, chamado A Chegada do Terceiro Reich, que ele retoma desde os tempos do Bismarck, que criou o chamado Segundo Reich na Alemanha, com a instituição do Império Alemão, da unificação da Alemanha, ele retoma desde esses tempos para explicar por que que o nazismo chegou ao poder. E aí, ele fala uma coisa bem interessante, que é o fato de que você vai condensando a linguagem desde aquela época antiga até chegar a uma época nova para instituir um sistema de poder, né? Esse sistema de poder foi o nazismo. E até levanta até uma crítica contra a democracia, porque você veja, a democracia ela ficou famosa ali no século XIX, prometendo mundos e fundos, né? As pessoas falam, não, agora a democracia chegou, agora é o povo que vai mandar. 30 anos depois, o nazismo estava no poder. Stalin estava no poder. Mussolini estava no poder, né?
É isso que eu ia falar, o povo vai mandar. 1917, Revolução Russa, né? A gente
Você
viu
vê?
o que aconteceu depois.
Você vê, é dá no que dá. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: o povo alemão se entregou, ele viu, o povo alemão viu em Hitler uma figura que prometia restaurar, os valores de antigamente. E aí, até uma crítica que o professor Guilherme faz é a seguinte: imagina que chegue um presidente que pregue o ódio contra uma minoria, tá? Esse presidente aumenta o PIB em, sei lá, 10% ao ano. Ele reduz o desemprego em 90% ao ano. Você apoiaria esse presidente? Apesar das ideias genocidas dele? É uma proposta bem tentadora, perceba. Porque muitas vezes a gente tende a ver um adversário político como um inimigo. E não é bem assim que funciona. A gente sabe que tem que existir oposição, tem que existir esquerda, tem que existir direita. No Brasil existe, sei lá, 99% de esquerda e 1% de direita, porque nisso aí eu estou até considerando o cálculo dos interesseiros, né, daquela turma dos deputegues que vai lá só para tirar foto, para subir hashtag, para conseguir
É,
prestígio político.
e a turma que faz parte daquele movimento que vai para o lado que o poder tá, né? Vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente. Acho que até um exemplo do Centrão, né? O Centrão
É.
vai ali para o lado que convém. Infelizmente, eu acho que a gente nunca teve um governo de centro-direita antes do Bolsonaro. Porque você veja, Dilma era esquerda, Lula era esquerda. Aliás, Dilma era até extrema esquerda, né? Lula era bem esquerda também. Fernando Henrique, esquerda. Collor tentou fazer alguma coisa, sofreu impeachment. É até merecido pelas burrices que ele chegou a fazer. Sarney, acho que dispensa os comentários, né? A questão da ditadura militar. Muita gente, tem até intelectuais que falam, ah, isso aí se parecia mais com um regime marxista do que com um regime de direita, propriamente dito. Porque o regime militar ele aumentou muito o poderio do Estado. E um dos erros dele foi não ter reduzido, o tamanho da máquina pública para entregar para os civis, né? Inclusive, o próprio Ministério da Desburocratização, que foi criado pelo governo Figueiredo, foi extinto no governo Sarney. Isso aí permitiu aí a criação de mil e um oligopólios, monopólios, reserva de mercado, tudo aquela coisa aí que brasileiro odeia, mas que foge do Brasil por causa delas, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o brasileiro que vai para lá não conta com CLT, não conta com direitos trabalhistas, com direitos disso, direitos daquilo. Pelo contrário, aliás, até os americanos estão fugindo disso. Tá? O que a gente tem visto ultimamente lá nos Estados Unidos é um grande fluxo de imigração de estados que votam no Partido Democrata para estados que votam no Partido Republicano. Um exemplo disso seria o caso Califórnia e Arizona. A Califórnia é um estado extremamente democrata, é um estado de extrema esquerda. Para quem tiver interesse, pesquise sobre o caso de São Francisco, por exemplo. São Francisco é uma cidade que fica na Califórnia. É governada pelos democratas desde 1964, né, o ano do regime militar aqui no Brasil, e os democratas conseguiram transformar ela numa Cracolândia. Tem até um aplicativo chamado PupMap, que mostra o mapa da cidade nas regiões que as pessoas mais defecam. Porque o que tem de
Nas
mendigo,
ruas, né? É,
nas
quando
ruas,
fala na.
nas
É,
ruas, você
é.
lembrou bem, nas ruas, tá?
Nas
Nas
ruas, onde
ruas.
as pessoas mais defecam nas ruas,
Nas
né?
ruas, exatamente. O que tem de pessoas defecando nas ruas por problemas com droga e mendicância já não dá mais para contar nos dedos. Aqui no Brasil a gente tem uma experiência semelhante no Rio de Janeiro com o mapa do tiro, né, que mostra é um aplicativo que mostra ali em tempo real onde está tendo tiroteio na cidade do Rio de Janeiro. É lá em São Francisco, na Califórnia, é isso daí. As pessoas elas procuram saber qual ponto da cidade está mais cagado. E o que que acontece? O Arizona ele fica muito próximo à Califórnia. Só que o Arizona ele sempre foi um estado muito conservador, muito republicano. Mas nas últimas eleições, quem ganhou lá foi o Biden. Uma das teorias que explicam por que que o Biden ganhou lá é o seguinte: muita gente que está lá na Califórnia insatisfeita com as políticas democratas, né? Aliás, as consequências das políticas democratas, que é encarecimento de preços, aumento de imposto, aumento de regulação, etc. Se,
Aumento da
da
criminalidade.
criminalidade, da criminalidade. Se citou isso, eu vou citar um caso mais para frente daqui a pouco. Essas pessoas da Califórnia, elas se mudam para o Arizona. Mas elas não querem deixar de votar no Partido Democrata, elas continuam votando no Partido Democrata. Esse é um dos motivos que o Biden ganhou lá, tá? Você vê um estado aí que, com tradição conservadora, ele consegue vencer as eleições por causa das cagadas que os democratas fizeram aí lá, no estado da Califórnia, cujo
Não,
governador, o Gavin Newsom, ele estava respondendo a um processo de recall recentemente. Os democratas ganharam e ele não vai, não vai se adiado esse recall, e que também o prefeito de Los Angeles, que fica na Califórnia, ameaçou cortar a energia elétrica de pessoas que não cumpriam a quarentena lá em Los Angeles, né? Então você.
sendo que ele próprio, se eu não estou enganado, foi flagrado burlando a quarentena dele mesmo,
É de
né?
regra.
Se eu não estou enganado, eu acho que foi a Ana Paula Henkel que estava comentando isso uma vez, porque ela mora na Califórnia, né? E ela conhece bem as mazelas do estado ali, né? Sabe como que é. E até é possível, sabe, Vinícius, a gente fazer até um paralelo, porque a Califórnia, né, dentro dos Estados Unidos, para quem não sabe, a Califórnia é o estado mais rico e mais populoso dos 50 estados americanos, né? E dá
Só um
para a gente
adendo,
fazer.
Sander, em
Oi. Oi.
2014, a Califórnia, o PIB da Califórnia chegou ao patamar do PIB do Brasil, tá? Saiu na revista Exame na época. Eu lembro porque eu tinha acabado de começar a faculdade de ciência da computação. Desculpa cortar, pode prosseguir.
Não, imagina. Imagina. E tipo, dá para a gente fazer um paralelo, né? Porque a Califórnia, como estado, é o estado mais rico e populoso dos Estados Unidos, né? E está na mão dos esquerdistas, e a gente vê mais ou menos a mesma coisa acontecendo aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico e populoso do Brasil, que também está na mão dos esquerdistas, porque a PSDB está no governo de São Paulo faz décadas, já nem lembro desde quando, mas eles estão se revezando no poder faz tempo. Agora, uma coisa que chama bastante atenção, né? Você citou aí o caso da migração das pessoas, né, inconformadas ali com os resultados das políticas democratas, né, migrando da Califórnia para o Arizona. Agora, o interessante, o que me chama a atenção nisso é o seguinte: a gente vê que as pessoas, elas não querem os resultados, mas elas não querem mudar o voto, né? Ela quer continuar sendo democrata, apesar dos resultados, mas não, olha, o resultado não deu certo, então qual é o problema? Vou mudar meu voto? Não, eu mudo de estado e vou ali para o estado republicano, que ali está dando tudo certinho, mas continuo votando nos democratas, numa esperança que um dia dê certo. Sei lá o que que passa na cabeça dessas pessoas, né? Não sei. E eu falo que dá para traçar um paralelo, porque, de certa forma, aqui no Brasil a gente vê muita gente fazendo a mesma coisa. Porque, por exemplo, a gente tem aí, ó, uma CPI que escancarou os problemas do Senado e do Congresso de uma forma geral. A gente sabe que a nossa política é muito complicada. Nós tivemos aí mais de 13 anos de PT no poder com uma roubalheira desgraçada. Foi Mensalão, Petrolão, né, e tudo que tem direito. A gente viu dinheiro na cueca, a gente viu dinheiro no bolso, dinheiro em tudo quanto foi lugar, né, até em buracos que a gente não pode falar aqui. Mas cadê que o pessoal muda de voto? Lógico, tem muita gente que votou. Eu conheço muita gente que é petista arrependido, por exemplo. Pô, eu votei um dia na Dilma, mas pelo amor de Deus, hoje não quero nem saber desse negócio. Mas a maioria do pessoal não, eles querem resultados diferentes, mas continuando fazendo a mesma coisa, cara. Eu não sei da onde que sai a lógica dessas pessoas. Porque a lógica fala claramente: se você quer resultados diferentes, você tem que fazer as coisas de maneira diferente. Mas não, esse pessoal quer continuar insistindo no erro, mas quer um resultado diferente. Não vai ter, né? O resultado é sempre o mesmo. Onde a esquerda bota a mão, o negócio desanda, né, cara?
É o toque de Midas ao contrário, né, Sander?
É o
É,
toque de Midas ao contrário.
Um ponto bem interessante aí, né, que a esquerda ela convence muito fácil, e é verdade, mas é porque o discurso da esquerda, ele convence muito fácil aquelas pessoas que têm menos instrução, porque o que a esquerda promete? Ela promete coisas grátis, e não fala dos efeitos colaterais que isso aí vai ter. Teve um economista chamado Frederic Bastiat, que ele era o tipo de liberal que dá para você respeitar, né, que não tem absolutamente nada a ver com Kim Kataguiri, com o Partido Novo e com todo esse monte de porcaria.
Ah, isso aí não dá para chamar de liberal, não. Isso aí é só se for liberal num outro sentido que eu não vou falar aqui, que senão vão derrubar a live.
É tucano de outra cor, né? Mas o Bastiat, ele dizia que existem, para você medir a eficácia de uma política econômica, você tem que se atentar àquilo que você vê e àquilo que você não vê, principalmente. Então, quando a esquerda promete aquele monte de coisa grátis, ela tá mostrando aquilo que se vê, mas ela não tá mostrando aquilo que não se vê. E aquilo que não se vê é aumento de imposto, aumento de regulação, é monopólio, é aquelas coisas que a gente não gosta, né? Aliás, nem
E
tem gente de
resumindo,
esquerda.
né?
Nem
Não,
gente
e
de esquerda
resumindo,
gosta,
né?
porque veja que Jean Wyllys não foi para Cuba, não foi para Coreia do Norte, não foi para China, ele foi para os Estados
Não, por
Unidos.
acaso, por acaso ele também foi para uma monarquia europeia, né? Que interessante, né? Uma pessoa que ataca tudo esse tipo de coisa, né? Mas, não, e nisso que você está falando, Vinícius, você vê o interessante. A esquerda promete mundos e fundos, mas ela não fala o pequeno detalhe, né? Não existe almoço grátis. Não
Deu
há
com o
nada
Friedman.
de graça. Não tem nada de graça, né? Se o Estado te dá alguma coisa, ele tirou de você mesmo. É isso que muita gente não consegue entender. Que nem, por exemplo, pegando até um gancho nessa história, você vê, a gente começou falando de CPI e já viemos parar aqui, né? Mas, pegando um gancho nessa história, tem agora aí, o assunto envolvendo o Paulo Guedes e o tal do teto de gastos, né? Eu, pessoalmente, sou totalmente contra extrapolar, mudar ou mexer no teto de gastos. E por que que eu sou contra, Vinícius? Porque eu acho que é o seguinte: se a gente estabelece um limite, aquilo é algo que não é para ser ultrapassado. Limite é isso, é um ponto do qual você não pode passar. A partir do momento que você, não, mas espera aí, veja bem, é por um bom motivo, vamos mudar aqui, vamos mudar não sei o que lá. Meu, na prática, se você achou um motivo para, por exemplo, mudar o teto de gastos, na prática você não tem mais teto de gastos, porque qualquer motivo que você tiver, você vai poder mexer nesse limite. Então, tipo, na prática não funciona. E outra, eu acho que ao invés de mexer no teto de gastos, que nem tudo bem, eu sei que tem a questão do Auxílio Brasil, que o pessoal está querendo enfiar ali no orçamento, e por isso que está tendo toda essa história. Mas tá, e o outro lado da questão, que seria a redução de despesas? A gente sabe que tem despesa que dá para ser cortada em tudo quanto que é lado, a começar nos privilégios dos políticos. O pessoal ganha demais, o pessoal gasta demais. A gente tem um Congresso que, da última vez que eu vi o orçamento, estava em mais ou menos 10 bilhões de reais por ano, o orçamento do Congresso. É inaceitável um negócio desse. Se você começa a cortar isso, conseguir cortar nem que seja 2 bilhões que seja disso daí, já é uma grande economia. Você pega fundo eleitoral que está sendo aprovado aí, não precisa desse negócio, corta fundo partidário, corta fundo eleitoral, reduz o orçamento do Congresso, reduz o orçamento do Judiciário também, porque o Judiciário, o pessoal precisa ficar comendo lagosta lá, corta a despesa mesmo. E aí a gente vai conseguir encaixar as coisas. Porque no dia a dia nosso, é assim que a gente faz. Ué, nosso teto de gastos é o quê? É o nosso salário, caramba. Quando a gente consegue mudar isso daí? Não consegue. Né? Se conseguisse, era bom, né, Vinícius? Olha, eu estou ganhando 2 mil hoje, amanhã eu preciso ganhar 2.500, sabe? Porque vai aumentar minhas contas aqui. Seria fácil. Só que não é assim que
Maravilhoso.
funciona. Né? Só que não é assim que funciona. Então, tem esse lado que o pessoal simplesmente está desprezando. E tem muita chiadeira aí. A gente viu que a Bolsa de Valores despencou ontem, o dólar foi parar na estratosfera, o mercado chiou, o Paulo Guedes teve que vir a público hoje para falar: não, calma, não é bem assim. Mas é uma coisa complicada. E tipo, querendo ou não, a meu ver, é uma política populista. E, querendo ou não, isso vai muito para o lado do que a própria esquerda faz e a gente abomina.
Exatamente. Eu acho que isso, Sander, até responde a pergunta do Pedro Fernandes, né? Boa noite, Pedro, inclusive, que ele falou, perguntou para a gente o seguinte: vocês acham que essa parada do Paulo Guedes é mais barulho da mídia do que coisa séria? Ou tem caroço no angu? Abraços. Particularmente, eu acho que é mais barulho do que qualquer coisa, tá? O
É,
Paulo Guedes.
se tivesse referindo à demissão do Guedes, eu também acho que é barulho.
Eu também
Agora
acho.
tem essa. É, agora, se for falar, pegar o ponto aí da questão do teto de gastos, realmente é um problema sério.
Sim, eu também acho que o Guedes ele não vai sair do governo tão cedo, né? Pelo contrário, ele tá ali com o Jair Bolsonaro faz muito tempo, até antes de 2018, antes de começar as eleições. Tava ali. Eu não sou o maior fã do Paulo Guedes, tá? Acho que ele tem certos erros na gestão dele. Claro que ele tá ali no ministério, ele sabe o que que ele tá enfrentando. Gerir a pasta da economia não é uma coisa fácil. E por outro lado, eu reconheço muitos acertos dele também, tá? Eu sou o primeiro a falar de coisas que muita gente não sabe, como as desburocratizações que o Ministério da Economia tem promovido, com a Lei da Liberdade Econômica, da Lei da Facilitação do Empreendimento, com a reforma da Previdência, né? O interessante da reforma da Previdência é que ela aumentou o imposto para banco em 30% a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A esquerda votou contra isso. Tá, a esquerda que vive falando, ai, temos que taxar os ricos e diminuir os impostos para os pobres. A
Desde
reforma
que os
do.
ricos não sejam os banqueiros, né?
Desde que os ricos não sejam os banqueiros, né? Porque a gente sabe que a esquerda aqui no Brasil come na mão de banqueiro.
É.
No caso aí, a reforma do Bolsonaro, ela também diminuiu o imposto, a contribuição do INSS dos mais pobres, né? Foi pouco, a gente sabe que foi pouco, e obviamente o INSS, ao meu ver, nem deveria existir, mas já é alguma coisa, porque em nenhum governo anterior fez isso. E o Bolsonaro e o Guedes foram lá e fizeram. Além disso, teve outras coisas também, como eu já mencionei, a criação da empresa simples de crédito, que permite aí qualquer pessoa com CNPJ, com MEI, abrir uma empresa aí. Mas eu acho que esse negócio aí de demissão do Paulo Guedes é impossível, para falar a verdade, porque apesar de tudo, o cara tem feito um bom trabalho. O teto de gastos, eu já deixei mais do que claro hoje no Twitter que eu não sou nem um pouco a favor de flexibilizar ele, pelo contrário, tem que manter o que ele é ou diminuir ainda mais os gastos do governo, tá bom? Porque isso vai. Se eu explicasse aqui agora, daria um debate aí de mais de 2 horas. Tem a ver com aquilo que o Paulo Gala chama de função epistemológica do mercado. O mercado consegue distribuir melhor a renda do que o Estado. E, enfim, tem uma outra pergunta aqui, Sander, do nosso amigo Santa Rita, que ele fala o
Sim.
seguinte. A OMS não exige mais o passaporte sanitário, é mais um comentário do que uma pergunta, né? Sobretudo. De fato, a OMS ela não exige o passaporte sanitário, ela se manifestou contra isso aí. O interessante desse ponto é que o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele tinha dito semana passada, aliás, no ano passado, que o STF dificilmente decidiria contra orientações da OMS. Então você vê, a orientação do OMS atualmente é. Não institua o passaporte sanitário. O que que nós estamos vendo? João Dória, o prefeito lá de São Paulo, da capital, que substituiu o Bruno Covas, não vou me lembrar o nome dele, que acho que é Ricardo alguma coisa.
É, o pior que eu também não lembro o nome dele.
Eu não lembro, ele não tem cara de prefeito, né?
Não, e outra, é uma pessoa que acho que tão apagada, sei lá, eu nem ouço falar nada quase dele, então eu realmente não lembro o nome dele.
Ricardo Nunes, ele é do PMDB. Mas então, o que que a gente vê? Ó, João Dória, Ricardo Nunes e Eduardo Paes Sozinho é instituir o passaporte sanitário. Agora, se eu entrar amanhã com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando isso aí, será que o Gilmar Mendes vai votar contra ou vai votar a favor? Porque até então ele dizia que a corte não deveria validar decisões contrárias às orientações da Organização Mundial de Saúde. A Organização
Agora,
Mundial de Saúde, ela parece que ela tem acordado, e não está recomendando vacinação em adolescente, não está recomendando passaporte sanitário, né? Talvez pelo tanto de cagada que ela fez ano passado. E aí a gente fica nisso.
Não, e no caso aí do STF, Vinícius, você vê que se depender do Fux, se você entrar com uma ação questionando isso, você perde, né? Porque ele deu, já, se eu não me engano, foram duas decisões de. E você vê, não eram nem cidadãos comuns, se eu não estou enganado, era até ação movida por vereadores, acho que em Macaé, no Rio de Janeiro, era uma das cidades, se não me falha a memória, onde as pessoas estavam, os vereadores entraram no Supremo questionando a decisão da prefeitura lá de instituir o passaporte sanitário e o Fux falou, não, o prefeito está certo e está valendo o negócio. Então, você vê como que é, né? Dependendo do Fux, a gente está lascado, né?
É, para você ver, tinha um sujeito que falava em Fux we trust, né? Que era
Ah,
ministro da
sim.
Justiça, que falava, isso aí basicamente diz, em Fux nós confiamos. Eu não confiaria no ministro Luiz Fux, mas enfim. Temos
É,
outros
uma
internautas
pessoa.
aqui conosco, Sander, que é o
Oi,
Pica-Pau
pois não.
Reaça Flá. Boa noite, Pica-Pau. A Amy Andrade, boa noite. Meu tio Eduardo Mariano, que está sempre aqui conosco. Pica-pau até nos fez uma pergunta, né? E o Barroso falando que graças ao STF tem vacinação compulsória. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, sabe? Porque, sinceramente, eu não falo isso nem como antivacina, tá? Eu tomei a primeira dose aí da AstraZeneca, eu vou tomar a segunda dose no dia 1º de novembro, é o que tudo indica, né? Se o calendário seguir, conforme for, mas. É bizarro, não é mesmo, Sander? É muito
Não,
bizarro um
é
comentário desse
bizarro.
tipo.
E tipo, eu me sinto, como eu até já falei em lives passadas, eu me sinto totalmente como que eu posso colocar assim? Eu me sinto autorizado e com moral para falar sobre vacina, porque eu tomei as duas doses e eu tenho a carteirinha de vacinação preenchida. Então, tipo, se, né, o pessoal acha que esse tal passaporte de vacina é algo que vale alguma coisa, então vale para eu falar o que eu acho. Eu tomei as duas doses, eu tenho direito de falar o que eu penso. Eu acho isso um absurdo. Porque, por exemplo, ah, mas por que que você tomou então a vacina? Não, ninguém me obrigou a tomar a vacina. No meu caso, foi simplesmente uma questão pessoal de pesar prós e contras. E é isso que eu acho que toda pessoa tem o direito de fazer. Cada um tem o direito
Claro.
de olhar para a sua própria vida e pesar na balança os prós e os contras e ver qual que é a melhor decisão. No meu caso, a melhor decisão foi a de tomar a vacina. Tenho os meus motivos pessoais para ter feito isso. Confio nas vacinas, acredito na eficácia delas, aí já é uma outra história. Eu não acredito, não confio. Confesso que eu fui muito preocupado em tomar vacina, mas tomei por uma decisão pessoal. Agora, porque eu tomei, eu acho que o meu vizinho é obrigado a tomar, não, aí já é absurdo. Eu acho que não, o caminho não é esse. Cada pessoa tem que ter a liberdade de tomar a sua própria decisão. Até porque é a vida dela que diz respeito à vida dela, não a mim. É o que diz respeito à minha vida é problema meu. O que diz respeito à vida da outra pessoa é problema da outra pessoa, é decisão dela. É assim que eu vejo essa questão das vacinas. E bom, o Barroso, né, para quem faz live com focas, né, o comentário é normal, né, é do nível da foca. Então.
Ele finalmente debateu com uma pessoa do mesmo nível intelectual do dele, né?
É,
Felizmente.
achou, né? Eles encontraram pessoas equivalentes ali para conversar, então acho que a gente não precisa nem perder tempo aí comentando muito esse assunto. Mas eu já mando um abraço aqui também para todo o pessoal que está aí com a gente, né? Para o seu tio, né? Para o Santa Rita, para o Pica-Pau também, né? Mas, Vinícius, falando nisso agora, de abraços e tudo mais aí, me lembrou pandemia, que me lembrou CPI. A gente vai comentar mais alguma coisa sobre essa CPI, porque olha, a gente começou falando do Omar Aziz e fomos parar na Califórnia, né? Mas você quer comentar mais alguma coisa para fechar o assunto ou a gente já pode mudar para o próximo assunto da nossa pauta?
Bom, acho que fechou, né? Eu só queria lembrar que um pouquinho antes de começar a pandemia, tinha vários prefeitos e governadores se recomendando o carnaval aqui, no Brasil, dentre eles o ACM Neto e o João Dória, mas a gente já falou tantas vezes desses aí que a gente já pode pular aí para o próximo assunto.
Deixa eu só rapidinho aqui fazer uma mudancinha aqui no. Uma mudancinha aqui que eu não estou conseguindo enxergar o negócio aqui. Aí eu não consigo ver as perguntas que chegam aqui. Pronto, mudei. Mas então vamos lá, Vinícius, né? A nossa próxima pauta é com relação à nova rede social aí anunciada por Donald Trump, né? Nós temos aí, inclusive, uma matéria assinada por um jornalista chamado Vinícius Mariano, que eu não sei quem é.
Fui eu.
Esse jornalista. Né? Mas tem a matéria aí que você escreveu para nós, Vinícius, né? Falando a respeito dessa nova rede social. Né? Eu acho interessante a gente tratar dela, porque muita gente, né, acreditava que a rede social que Donald Trump lançaria seria o Getter. Né? Só que a gente viu que não é o Getter. Né? A única ligação do Getter com o Trump é o fato do fundador dela ser um ex-assessor do Trump. Né? Se não me falha a memória, ele é um ex-assessor do Donald Trump. Mas aí o que chamou atenção também agora, né, com o anúncio dessa rede social, foi o fato do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, estar à frente junto com o Trump dessa nova rede. Né? Mas eu não vou falar muito não, Vinícius, você que escreveu a matéria está mais a par, eu vou deixar que você fale melhor sobre essa questão para nós.
Bom, primeiro que a gente tem que levar em consideração que as redes sociais elas criaram aquilo chamado status plataforma, né? Então ali o Twitter define os termos de uso sem participação popular, o Facebook faz a mesma coisa, todas as grandes plataformas fazem aí a mesma coisa e acabam se colocando acima até da lei e da Constituição. Isso aí tem gerado conflitos, Sander, ao redor do mundo, e um dos primeiros lugares que aconteceu esses conflitos foram os Estados Unidos. Lá na Flórida, por exemplo, o governador Ron DeSantis, ele baixou uma lei que proíbe as plataformas como Twitter, Facebook, excluir os conteúdos sem justificativa e que contrariem a lei. Teve um juiz que encrencou com essa lei, barrou, mas o governador está lá em batalha contra ela. Tanto que o Trump tem usado essa lei aí, o Trump ele mora lá na Flórida, né, em Mar-a-Lago, e ele tem se valido dessa lei aí para reativar sua conta no Twitter. Que a gente tem que ter em consideração a essa nova rede social aí dele? É uma coisa que pode revolucionar a forma como a gente se comunica. Porque, veja, no Facebook e no Twitter, que são as grandes plataformas de hoje em dia, nós temos problemas de censura, tá? Todo mundo já passou por isso. No Facebook tem pessoas até de esquerda que estão reclamando da censura, porque você não pode usar certos termos, você tem que ser o extremo do politicamente correto, coisa que nem a turma de esquerda tá aguentando. E você veja, a turma da esquerda tá criticando o Facebook por causa disso. O Twitter é até, ele vai num, ele consegue ser pior, porque além dele excluir a sua conta, né, sem motivo algum, muitas vezes ele não dá o suporte correto. Tanto que isso aí culminou num caso de pornografia infantil que o Twitter se recusou a excluir os conteúdos, né? Eu comentei acho que semana passada com o Ismael sobre esse caso. O Twitter ele se recusou a excluir esses conteúdos, a mãe do menino processou o Twitter e, né, tá lá na batalha até agora. O garoto chegou a sofrer bullying na escola por causa disso e estão lá no judiciário americano até agora. Nesse caso aí, o garoto teve até que se mudar de estado. Ele era da Flórida, daí foi para Califórnia, né? Uma escolha não tão feliz assim, mas só para você ter uma mudança de contexto e não sofrer os mesmos problemas. Essa matéria chegou a sair no New York Post, tá? Que, para quem não sabe, é um paper americano que ele é um tabloide. E por ser um tabloide, ele tá mais por fora do filtro ideológico que tem jornais aí, como a própria Fox News, que ela tem um filtro mais à direita. Como o Breitbart News, que tem um filtro mais à direita ainda, como o New York Post e CNN, que tem filtros muito mais à esquerda, né? Quem já leu CNN americana, quem já leu The New York Times, sabe do que eu tô falando. Mas, enfim, o fato é esse. A gente chegou num ponto das plataformas, né, da comunicação, que poucas empresas podem sentar na mesa e falar, e decidir quem que vai falar e o que vai falar. Acho que a própria eleição do Donald Trump, ela deixa isso bem claro, né? Quando saiu aquele escândalo do filho do Joe Biden e o Twitter e o Facebook impediram de publicar essa matéria, né, que acusava o Biden de estar em conluio lá com a turma da Ucrânia, da China, eles impediram e limitava até o acesso da população. O senador Ted Cruz, na CPI que teve lá no Senado americano, perguntou o seguinte para o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, o presidente do Twitter: Senhor Dorsey, quem que o senhor pensa que é para decidir o que que os americanos podem ou não ler? No caso, o presidente do Twitter, né, que é o Jack Dorsey, não chegou a responder essa questão, ele ficou em silêncio, indicando aí qual que é o esquema daquelas pessoas. Até porque, Sander, lá no Twitter ele faz parte do Vale do Silício, né, que é o polo de tecnologia dos Estados Unidos, que fica na Califórnia, por incrível que pareça. No Vale do Silício também estão Facebook, Google e as grandes big techs aí que a gente vive criticando. E uma coisa curiosa: 99% das doações para a campanha política do Vale do Silício em 2020 foram para o presidente Joe Biden, não foram para o Trump. Pelo contrário, o que a gente viu aí foi uma tentativa de demonizar o Trump. Isso não é recente, tá? Pessoas do Google se reuniram depois que o Trump ganhou as eleições, ali por 2019, 2018, e já falavam o seguinte: a gente tem que trabalhar para que o que aconteceu em 2016 não aconteça em 2020. Isso aí aconteceu, eu fiquei sabendo disso através de um episódio do Saindo da Bolha, aquele podcast lá internacional que eu comentei contigo. Posso até deixar o link depois
Muito,
pro pessoal, né?
é
Porque
muito
é
bom,
um
muito bom.
podcast muito bom para você saber o que acontece lá fora, porque a mídia aqui no Brasil, ela não fala o que acontece lá fora.
E
E eles relatam isso, né?
quando a gente fica sabendo o que acontece lá fora, a gente leva um susto.
A gente leva um susto, exatamente. É umas coisas que, olha, depois que chega no Brasil, a gente passa a se assustar, mas já acontecia lá fora. Eu sei que o nome do episódio era A Dinâmica das Fake News, e para você ver, isso aí aconteceu em 2019, né, quando eu ouvi esse episódio. Lembro até que eu tava fazendo faculdade ainda. Enfim. E agora o que que a gente tem? A gente tem o Trump colocando uma nova rede social no mercado, né? Ele anunciou que a Truth Social, em parceria com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, vai sair no mês que vem na versão beta, e vai sair a versão oficial no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, a gente vai poder usar a Truth Social nas eleições brasileiras. Olha que coisa interessante. Se nas eleições americanas o pessoal lá dos Estados Unidos dependia unicamente de Twitter e Facebook, eventualmente do Gab ou daquele Parler lá, que foi até censurado, foi derrubado pela Amazon, agora a gente vai ter uma coisa do Donald Trump. E aquilo que eu comentei até com um amigo meu essa semana: uma coisa é a gente, né, meros mortais, lançar uma rede social. Outra coisa é o ex-presidente dos Estados Unidos, que teve uma das maiores votações da história, né, que teve um dos maiores apoios da história, que fez um excelente governo com o corte de impostos, lançar uma rede social desse tipo. A gente pode esperar aí muito cadastro, e vamos ver qual é que vai ser. Eu estou muito animado, particularmente. Espero aí que assim que lançar o Truth Social eu consiga garantir o meu nome, o meu arroba, com arroba Vinícius. Sempre tentei nas redes sociais como Twitter, como Google, nunca deu certo, porque obviamente pessoas chegavam antes de mim. E a gente pode ter uma grande oportunidade, sobretudo de ter uma eleição democrática aqui no Brasil. Porque a gente sabe que se o Twitter censurou o Trump lá nos Estados Unidos na eleição, ele certamente vai fazer isso aqui no Brasil com o Bolsonaro, ou com qualquer candidato que se opõe à esquerda. Até porque, convenhamos, candidatos à esquerda não vai faltar nessa eleição. A
É
gente
o que
pode
mais
contar
vai
aí:
ter.
Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, Alessandro Vieira, Sérgio Moro, talvez candidato aí também. Não sabe se vai de lá para cá, de cá para lá, mas enfim. A gente sabe que o pensamento do Moro, ele tá muito mais ligado com aquela esquerda não marxista. Coisa que a gente vê muito na Europa, né? Aquela esquerda limpa de
A esquerda
fato.
mais progressista, né?
Exato,
Não é?
a esquerda progressista de fato, não essa bizarrice que a gente tem aqui, que ainda flerta com o marxismo, mesmo o marxismo tendo morrido há séculos atrás. Enfim, a gente pode contar com isso, né? E aí a gente vai ver, vai ter essa experiência real do que vai ser. Isso se o Xandão não barrar, né? A gente ainda corre o risco do STF barrar a rede social do Trump aqui, o que vai deixar muita coisa clara. E o que mais me chamou a atenção nessa rede social é ela ter sido lançada em parceria com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O Orleans, ele escreveu um livro chamado, acho que, Antes que Seja Tarde ou Antes que Apaguem, que denuncia justamente esses casos de censura nas redes sociais por pessoas de direita, né? Acho que a gente até comentou já aqui, Sander, em episódios anteriores, que se em 2016, 2017 você falasse eu sou de direita e eu sofro perseguição nas redes sociais, você ia ser taxado como um teórico da conspiração. Hoje já não é mais assim, né? Qualquer pessoa que posta uma coisa ali que desagrade a turma do Vale do Silício é cortada. Até a turma da esquerda tá presenciando isso e tá vendo que o negócio não é brincadeira. Para você ter uma ideia de como a turma da esquerda tá percebendo isso, o próprio presidente Joe Biden, lá nos Estados Unidos, ele assinou uma ordem executiva para diminuir o poder das big techs, né? Então, Apple, Facebook, Google, Twitter, que apoiaram ele lá naquela época, elas penaram um pouco ali, né? Porque o Biden, ele tá caduco, mas ele não é burro. Ele percebeu o seguinte: bom, se fizeram com Trump em 2020, podem fazer comigo ou com algum democrata em 2024. Então, deixa eu cortar as asinhas dessa gente aqui, pelo menos por agora, pra gente ver, pra gente, né, não ficar à mercê deles. Porque, como eu disse, essas empresas, elas estão criando estados-plataformas. Se um belo dia essas empresas chegarem e falar, eu não concordo mais com o Partido Democrata, vou gongar o Partido Democrata e, sei lá, apoiar o Partido Libertário, eu posso fazer. E eu posso eleger o Partido Libertário, se eu quiser. Porque a televisão praticamente morreu. Você vê, hoje aqui no Brasil a gente já não assiste mais televisão. Imagina num país como os Estados Unidos, que tem internet muito mais democratizada, muito mais facilitada. Será que algum americano ainda se dá o trabalho de ligar a televisão e assistir CNN, que é uma versão piorada aí da Globo? Eu duvido. Eu pagaria para ver o americano que ainda faz isso, ainda mais com serviços de streaming hoje em dia que nem comerciais tem, como a própria Netflix, né, como Amazon Prime, Telecine, HBO, Disney, tá todo mundo indo para esse canto. Então nem vale mais a pena.
Não, e fora que, além dessa oferta dos canais de streaming, a gente tem as próprias plataformas como o YouTube, por exemplo, e outras que às vezes a gente nem imagina aqui no Brasil, né? Porque os Estados Unidos estão bem mais à frente do que a gente, né, nessa questão de mídias, né? Não só as mídias que a gente conhece como tradicionais, mas até outras mídias, que nem, por exemplo, ou até nas tradicionais também, porque é uma coisa que eu achei interessante, inclusive nessa questão que a gente conversou agora há pouco, que você citou, sobre o recall lá na Califórnia, né? O candidato republicano, se não me falha a memória, ele é locutor de rádio, né? Lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, ele tem a ver com rádio, uma coisa assim.
Na Califórnia, Sander, era até um transexual que ia concorrer com o candidato democrata lá depois do recall.
Ah, tinha isso também?
Era um republicano transexual, pra você.
Ah, ele é transexual? Ah, é. Nesse detalhe eu não sabia, não. Eu sabia que era um republicano, que acho que tinha um programa de rádio, alguma coisa assim, era ligado com rádio, uma pessoa até bem conhecida, e chamou a atenção, inclusive, eu chamo a atenção desse fato, porque você vê, nos Estados Unidos, a direita, que nem a gente, aqui no Brasil, a direita está começando a engatinhar, vamos colocar assim. Lá nos Estados Unidos, não, a direita ela já tem mídias, já tem rádios, já tem canais, ela já está bem mais estabelecida. Então, essa questão que você colocou, né, de quem que assiste televisão hoje em dia, realmente lá nos Estados Unidos essa questão já está bem mais avançada do que aqui no Brasil, porque eles já têm outras alternativas, outras plataformas, outros meios de se informar e de ter entretenimento que a gente aqui no Brasil ainda nem sonha, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante nessa questão da nova rede social do Trump é que ela vem no momento, inclusive, não, que vai ajudar a gente de várias maneiras, né? Se o Xandão deixar, né? Fazer ressalva aqui. Mas que pode ajudar a gente de direita de várias maneiras, né? Primeiro porque o ano que vem é ano de eleição, então a gente já vai ter uma plataforma a mais para poder trabalhar, né? Sem o risco de ser censurado aí por Twitter e Facebook, né? Outra coisa também está começando a crescer a pressão em cima do Telegram, né? Então, eu estou observando no exterior, aqui no Brasil ainda não acontece isso, mas no exterior, principalmente na Europa, está começando a crescer a pressão em cima do Telegram. Então, a gente não dá para a gente saber até quando essa rede vai ser um porto seguro para a gente. Vamos supor que amanhã aconteça com o Telegram o mesmo que aconteceu com o Parler, por exemplo, né? Que o pessoal, né, das Big Techs vai lá, puxa o plug da tomada e o negócio simplesmente saia do ar. É possível de acontecer? Não duvido, né? Hoje em dia eu não duvido de nada, né? A possibilidade, no momento, eu acho que é um pouco remota, mas não é totalmente inexistente. Então, quanto mais alternativas a gente tiver, eu acho que é melhor. A gente é mais seguro para a gente, né? A gente tem, inclusive, falando pelo Vida Destra, né? A gente está presente no máximo de plataformas possíveis, no máximo de espaços possíveis, até porque, como mídia, nós precisamos realmente ocupar espaços, mas tem esse outro lado também, que é a questão da segurança. A gente precisa continuar ativos para continuar levando informação para as pessoas. Então, quanto mais plataformas tiver para a gente trabalhar, melhor, porque se uma cair, a gente tá na outra, né? E eu já até citei, né, Vinícius, em episódios anteriores também, o caso da censura que a gente sofreu no Facebook por causa de uma notícia, né? Foi, inclusive, uma notícia que foi, como que fala, foi feito o fact-check, né, pela agência Lupa. Né? Só que a gente estava tratando ali de eu lembro bem, era um artigo, eu não lembro agora quem era o autor, mas eu lembro que era um artigo que a gente publicou no site, falando daquela decisão do Biden de mandar aquela decisão dele, né, quando ele mandou investigar a origem do coronavírus. Aí a nossa postagem, né, a postagem que eu fiz, inclusive, para divulgar esse artigo no Facebook, no nosso na nossa página no Facebook, foi banido a postagem, e no, eu recebi um aviso dizendo que aquela postagem estava sendo banida, porque, de acordo com o fact-check da agência Lupa, aquela notícia era falsa. Porque em 2020 foi noticiado que os especialistas tinham concluído que o coronavírus não era de origem laboratorial, ou coisa assim, como o Biden estava desconfiado, que era algo natural. Mas você vê, o artigo foi lançado agora em 2021. A desconfiança do Biden veio agora em 2021. Até porque o Biden tomou posse agora em 2021. Mas eles usaram uma matéria lá de 2020 para desmentir uma matéria agora de 2021, com todos os fatos que aconteceram depois daquela matéria. Tipo assim, aquela matéria de 2020 deles não é falsa, mas também não quer dizer que hoje seja verdadeira, porque muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas você vê como que eles manipulam as coisas, eles não quiseram saber. Na época eu fiquei tão indignado que eu entrei em contato com o pessoal lá e falei: não, mas peraí, como assim? Isso aqui tá errado. Vocês estão usando uma matéria de 2020 que já tá desatualizada para rebater o que eu estou publicando agora. Vocês precisam então pôr informações de agora. E outra, a matéria que a gente escreveu, o artigo, está falando justamente de uma decisão do presidente Joe Biden. Não é um fake news, aconteceu, né? Mas qual que foi a resposta que eu recebi? Nós, da agência Lupa, apenas fornecemos as informações. A decisão final é do Facebook. E aí eu consegui falar com o Facebook? Não.
Um ponto interessante, Sander, é começar a processar o Facebook e a agência Lupa. A revista Oeste, ela fez isso e deu muito certo. Só alguns pontos que você mencionou que eu gostaria de comentar. É o seguinte, a Suprema Corte você comentou, né, que a direita lá nos Estados Unidos ela é bem consolidada. E de fato é. A Suprema Corte lá americana, né, que o Trump indicou três dos nove ministros, inclusive, em 4 anos de governo. Ela é bem republicana. Ela tem uma maioria republicana, ainda mais com a morte da juíza Ruth Ginsburg, né, que o Trump acabou indicando a Amy Coney Barrett no final do mandato para assumir o cargo. Recentemente, a Suprema Corte americana ela sofreu uma perseguição e um ataque muito forte da mídia democrata, principalmente, porque ela não quis barrar uma lei lá do Texas, aprovada no Texas, que praticamente acabou com o aborto lá. Eles barraram fortemente, recorreram à Suprema Corte. Os ministros republicanos falaram: não, o Texas está certo, porque aqui tem federalismo, e foi até uma decisão correta, tá? Sobre a ótica, sobre a estrutura jurídica americana. Basicamente, eles falaram: cada estado tem o direito de decidir sobre o aborto, e o Texas decide o que ele quiser. E aí, claro, a mídia chorou horrores. Eu fiquei um mês recebendo notícia. de CNN, New York Times, NBC News e outras mídias, criticando a decisão da Suprema Corte. Claro que eu nem me dei o trabalho de abrir para ler porque não me interessava.
É só chororô, né?
Só chororô. Outro ponto também que é sobre a agência Lupa da Folha de São Paulo. A agência Lupa, ela é ligada à Folha de São Paulo. Eu estou esperando até agora, para vocês terem ideia, o fact-checking daquela reportagem que a Patrícia Campos Melo fez em 2018, nas vésperas das eleições, que dizia que existia a Caixa 2 pró-Bolsonaro nas eleições de 2018. Por que eu estou esperando esse fact-checking? Em 2020, a Folha de São Paulo e a Patrícia Campos Melo foram processados, né, e o juiz deu vitória para o Luciano Hang, que moveu a ação, por terem feito essa matéria. Porque a Patrícia, ela disse que teve acesso a documentos que comprovavam isso, mas até agora, 2021, ela não mostrou um documento sequer desses aí que ela teve acesso, entendeu? Recentemente teve no TSE a arguição aí da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por causa desse processo. O Ministério Público Eleitoral se manifestou contra. Por quê? Porque a senhora Patrícia Campos Melo não apresentou aí nenhuma prova até agora. Né? Ela que tem o poder aí de derrubar esse governo fascista, né, genocida, como diz a esquerda, ela não
Não, não,
apresentou
ó,
provas.
Vinícius, uma correção, genocida não, foi retirado do relatório.
Foi retirado do relatório.
Foi retirado do relatório.
Verdade,
Esse
mas
termo já não pode usar mais esse termo, porque o Renan retirou do relatório. Então, é nazista, fascista, tratorista, taxista, qualquer coisa, mas não pode mais falar que é genocida, tá?
Pois bem, o nosso senador Renan Calheiros, que responde a apenas 9 inquéritos no STF, retirou o termo genocida do relatório, então nós não podemos mais usar. Mas enfim, a gente sabe que a Folha de São Paulo não é nenhuma fã do governo Bolsonaro, né? Sequer era fã dos governos tucanos, quando tinha a suposta oposição PT e PSDB, né? Naquela época era Estadão, PSDB e Folha PT, né? Sequer a Folha era fã dessa gente, já era de se imaginar que não seria fã do Bolsonaro. Mas o fato é, até agora ela não apresentou essas provas, ela já foi condenada em primeira instância por causa disso. Segundo o Luciano Hang falou na CPI da pandemia, quando ele foi depor, ela foi condenada até em segunda instância, tá? Por causa desse caso aí, dessa notícia que ela deu e não apresentou nenhuma prova. E eu gostaria muito que a agência Lupa auditasse essa notícia e falasse se ela é verdadeira ou falsa. E aproveitasse a oportunidade para mostrar as provas, mostrar os documentos que a Patrícia disse ter tido acesso, né? Você, Sander, tal como eu, seria o maior interessado nisso, né? Porque a gente votou no Bolsonaro com a promessa aí de não se envolver em escândalos de corrupção, e de fato, a gente até agora não viu manchetes do tipo: o governo federal negocia propina com Odebrecht, negocia propina com não sei quem. Pelo contrário, o
Ou
Ministério.
aquelas, ou aquele negócio, né? Vazado o áudio do Bolsonaro negociando cargo com o ministro, não sei o quê. Pois,
Exatamente.
né? Aquelas conversinhas tipo Temer lá com o cara da JBS, né? E por aí vai. A gente já viu isso aí.
Exatamente. Pelo contrário, né? O que a gente vê aí no Ministério da Infraestrutura, principalmente, é uma gestão muito limpa e obras sendo entregadas diariamente. Até eu brinquei com um colega meu esse final de semana, falando o seguinte: se o Congresso trabalhasse metade do que o ministro Tarcísio trabalha, o Brasil já teria passado os Estados Unidos em termos de crescimento, porque é um sujeito que trabalha, a impressão que dá é que ele começa a trabalhar às 6 horas da manhã e termina às 10 horas da noite. Ele tá sempre ali anunciando nova obra, tá ali anunciando privatização, concessão, anunciando a entrega de obra, anunciando o início de obra. É uma coisa que a gente não costuma ver no noticiário, principalmente, né? E o melhor, até agora não se encontrou nenhum indício de propina, de corrupção, de nada. Em até uma entrevista, o Tarcísio disse, né, na Globo, o jornalista perguntou para ele: como que o senhor tá conseguindo fazer tudo isso? Ele fala: olha, eu simplesmente limpei o ministério. Não tem mais esse negócio de corrupção, de propina, né, de negociar, de dar jeitinho. E é
E
isso aí que eu
olha
tenho feito.
que a área da infraestrutura, se a gente voltar aí tipo uns 10 anos atrás, aí mais ou menos, você pegar ali, por exemplo, um órgão que é ligado ao Ministério da Infraestrutura, que é o DENIT, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Rapaz, aquilo ali era um cabide de emprego e era
Era um
um
cabide.
escoadouro de dinheiro aquilo ali. O dinheiro sumia. E você vê que hoje o DENIT
Exatamente.
é um dos que mais está entregando obra, né?
Exatamente. Inclusive, muitas das matérias que eu escrevo para o Vida Destra, Devido a contatos que a gente tem lá no DENIT, e eles passam informações para a gente, né, do que o ministro vai fazer, quais são os próximos passos, o que está em pauta, o que não está, quais são as obras. Eu confesso que nem dá para escrever tudo, porque é muita coisa, então eu pego as
É
principais
muita coisa.
informações,
Não,
entendeu?
é muita coisa mesmo. E assim, guardadas as diferenças, né? Porque são muitas, mas guardadas as diferenças, às vezes eu olho para o Tarcísio e eu me lembro daquele slogan do Juscelino Kubitschek, sabe? Que era o de 50 anos em 5. Às vezes eu tenho a impressão que o Tarcísio quer fazer 50 anos em 4, né? Pelo ritmo de trabalho do cara, porque realmente é muita coisa, né? E não só na pasta dele, mas nas outras, pegando aí agora, saindo, né, um pouco da infraestrutura, mas indo para outras pastas, todas as pastas estão trabalhando muito, né? Lógico, não no ritmo do Tarcísio, né, mas trabalham muito também. A própria agora inauguração que teve hoje não, ontem, acho que foi ontem, hoje, nem lembro mais. É tanta coisa de notícia que eu vejo que às vezes eu esqueço de quando é a notícia, mas foi hoje ou ontem a notícia da inauguração ali dos novos ramais da transposição do Rio São Francisco no Nordeste. O presidente Bolsonaro esteve lá para inaugurar, ele inaugurou um trecho na Paraíba e outro em Pernambuco, se não me falha a memória. E você vê, levaram décadas esse negócio, o pessoal do PT e da esquerda empurrando com a barriga. Em 2 anos de governo, o presidente está praticamente concluindo tudo que está pendente, está quase pronto, quase pronta a transposição do São Francisco. E tipo
Exato.
assim, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, se não me engano, que está à frente dessas obras, mas está andando, né? E a coisa está indo a um ponto, Vinícius, eu vou até pegar uma tangente aqui agora. Mas a coisa está indo a um ponto que a esquerda está num desespero tão grande com o avanço de muita coisa que o pessoal chega ao ponto, né, de depredar um conjunto habitacional. Não sei se você viu
Eu cheguei a ver.
essa notícia. Eu fiquei abismado com aquilo ali, indignado para dizer o mínimo, né, de um conjunto habitacional pronto que seria entregue agora em novembro, né, para as pessoas de baixa renda, diga-se de passagem, se eu não me engano era um projeto daquele Minha Casa Minha Vida ou qualquer coisa parecida. Acho que são 700 ou 800 casas que foram vandalizadas. E pelo que eu vi a reportagem, tá, uma das reportagens que eu vi falava que era o próprio pessoal daquele movimento do Sem Teto. Agora eu falo, tá, que o pessoal do Sem Teto tem que vandalizar casa popular, cara? É porque o pessoal não está interessado em ter casa, né?
Claro que não.
Movimento do Sem Teto é só um nome, né? É só para fazer de conta, porque o interesse real dos caras não tem nada a ver com moradia, não tem nada a ver com teto. Porque se tivesse, a última coisa que eles fariam era depredar um conjunto que estaria, né, sendo entregue no mês que vem, né? Para ver a que ponto que os absurdos chegam. E agora você vê, graças a Deus, Vinícius, né? E aí a gente, para não fugir totalmente do assunto que a gente está tratando, a gente fica sabendo de tudo isso graças às redes sociais. E é aí que entra o desespero de muita gente, né? O povo está
Exato.
sabendo demais. O povo sabe demais. O povo tem que ficar na ignorância. Quanto menos o povo souber, melhor para essa gente, né? E tá
Isso
aí
aí.
redes como a do Trump, né? Trabalhos como o nosso aqui do Vida Destra, puxar a brasa para nossa sardinha também. Mas justamente para quebrar essa hegemonia de esquerda, porque a esquerda sempre dominou tudo, né? Sempre dominou a distribuição da informação no Brasil. A gente só ficava sabendo o que a esquerda queria que a gente soubesse. Isso acabou. A gente fica sabendo do que de fato está acontecendo. E lógico, é um trabalho muito grande ainda a ser feito. Tanto que outro dia eu lembro que você comentou que um amigo seu, uma pessoa perguntou para você: aonde que você ficava sabendo dessas notícias? Porque ele não vinha em lugar nenhum. Foi que você comentou outro dia.
Exato.
Então, isso significa o quê? Que nós ainda temos um trabalho grande a fazer no sentido de levar essas novas plataformas e esses novos meios de informação a mais pessoas. Ainda tem gente que não tem acesso totalmente a essas plataformas e a essas informações, né? Ainda tem gente que está ali debaixo do jugo informativo da esquerda, E é por isso que iniciativas como essa do Donald Trump e outras iniciativas, né, como o próprio Gather, que veio um tempo atrás, são extremamente positivas para nós. Quanto mais a gente tiver, melhor, né? A gente é quem sai ganhando, né?
Sim, com certeza. Essa notícia aí mesmo das casas populares que foram depredadas, eu fiquei sabendo, salvo engano, pelas redes sociais do ministro Tarcísio. Se não foi do ministro Tarcísio, foi acho que do presidente ou de algum outro membro ali do governo. Daí você vê que.
A que eu vi foi do presidente.
Do
Foi,
presidente, né?
é,
Acho
eu
que foi
até
dele que eu vi.
compartilhei o tweet, inclusive, dele, com um vídeo, né? Que tinha um vídeo, inclusive.
Pois é, você vê, é essa esquerda aí que fala que está interessada nos pobres, né, em ajudar os pobres, quando a gente vê que isso aí não passa de um recurso retórico. A esquerda nunca se importou com os pobres e não se importa, principalmente essa nova esquerda aí, que fala em teoria de gênero, em que homem não é homem, mulher não é mulher, né, todas essas pautas aí LGBT e etc. Se a gente não tá nem aí com você, se a gente quer saber do poder. Né, o puro poder e nada mais além disso. Basta você ver, Sander, teve um episódio interessante. Não me lembro se aconteceu agora em 2018 ou 2019, acho que foi 2019. Teve um deputado na Alesp do PSOL que ele agrediu uma mulher. Tá? Ele deu uns tapas numa mulher que estava ali se manifestando. Veja que é o partido que vive se manifestando pelo feminismo, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, e etc. Essas coisas. Agora eu
Ninguém
pergunto:
solta a mão de ninguém.
ninguém solta a mão de ninguém? Aí eu pergunto: a Folha de São Paulo noticiou isso? Não noticiou. Estadão, Globo, CNN. Aliás, CNN eu vou dar até um desconto porque ela não estava aqui na época. Mas Estadão, Globo, Correio Brasiliense, relataram isso? Não relataram. Quem que relatou? Foram nós, né? A mídia independente mostrou. Se não fosse pela mídia independente, isso nunca teria chegado aos ouvidos das pessoas. Aliás, foi até aquela época que o João Dória tentou fazer uma, ele fez uma reforma da Previdência e os vândalos de esquerda depredaram a Alesp, depredaram completamente. Se fosse hoje, provavelmente o Dória deixaria passar, né? Porque ele está interessado em derrotar o Bolsonaro. Mas naquela época ele se manifestou, fez todo aquele discursinho que superficial que ninguém mais aguenta, ninguém mais cai. É, porque a gente já foi enganado o suficiente aqui em São Paulo. Mas enfim. Um detalhe, Sander, o Pica-Pau comentou aqui com a gente que a trans que seria candidata ao governo da Califórnia é a Caitlyn Jenner, né, pai da Kylie Jenner, irmã das Kardashians. Eu lembro que teve aí todo um processo de escolha do candidato, lembro que tinha essa pessoa trans, tinha os outros, mas como o processo de recall do Gavin Newsom não foi para frente, essas candidaturas acabaram sendo esquecidas, né? Porque nem faria sentido, já que o governador não vai sair, não tem por que ficar anunciando candidato. No entanto, eu não sei quando que as eleições para governo da Califórnia acontecem, porque nos Estados Unidos tem eleições a cada 2 anos, tem estados que fazem em 2000 e vão fazer em 2022, tem outros que vão fazer em 2024, mas vai ser num desses anos aí que o Gavin Newsom vai ter que concorrer novamente. E aí não se sabe se ele vai ser o candidato, porque a gestão dele, como todo governador, foi medíocre. Basta você ver o que aconteceu lá em Nova York, né? Que o Andrew Cuomo, que é aquele tarado explícito, teve até que renunciar ao cargo, saiu. E a gente espera que pelo menos aconteça o mesmo na Califórnia. Seria muito interessante que os republicanos voltassem ao poder lá, né? Talvez seja até pediu muito em um estado como a Califórnia, mas. A gente vê aí. Como o Pica-Pau bem lembrou, depende de estado para estado, né? Nova Jersey, esse ano vai ter eleições, né? Eu acredito que no próximo ano, e aí varia. O interessante lá dos Estados Unidos é que o federalismo realmente acontece, né? Então, cada estado define a sua lei. A Constituição Americana é um documento aí com 7 artigos e 21 emendas. Todos esses artigos, eles, ao invés de ficarem dando direitos máximos aí como a nossa Constituição, eles limitam o poder da União, né, e consequentemente de todos os outros estados. Eles proíbem, por exemplo, os estados de legislarem sobre liberdade de expressão. Talvez um certo tribunal aqui no Brasil devesse aprender com a Constituição Americana, que de longe é o documento constitucional de mais sucesso na história do constitucionalismo, né? Tá de pé ali desde 1787.
Ah, mas, ô Vinícius, eu acho que uma certa Suprema Corte, aliás, não a Corte, né, mas alguns elementos de uma certa Suprema Corte latino-americana talvez considerem que a Constituição americana é muito simples, sabe? Ela é
Muito
muito simples, é
simples.
muito simples. São só 7 artigos, 21 emendas, é simples demais. A nossa Constituição é mais completa e quando ela não está completa, eles completam, sabe? Então, acho que não vai dar muito certo isso, não.
É,
Meu
para
Deus do
você
céu, eu
ver,
tenho
né?
que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui. Eu não citei nomes, eu falei que é uma corte latino-americana. A América Latina é grande, gente. Pode
Exatamente,
ser lá da
exatamente.
Venezuela, né?
Da
É, pode ser lá da
Venezuela, claro.
Venezuela,
O Maduro dominou a corte da Venezuela. Então, os ministros da Venezuela deveriam aprender com a Constituição norte-americana. E
com a
deveriam mesmo,
Constituição
sabe, Sander?
norte-americana.
Porque depois da Segunda Guerra, acho que você vai até poder falar melhor disso aí para mim. É, os Estados Unidos, eles reescreveram a Constituição do Japão, não é isso mesmo?
Na verdade, eles não reescreveram, eles escreveram uma nova
Escreveram, né? Uma
Constituição.
nova
Escreveram uma
Constituição.
nova Constituição. É, de 1945, né, do final da guerra, né, até 1952, o Japão esteve sob administração americana, né? Houve a ocupação ali americana no pós-guerra. Durante esses 7 anos, os Estados Unidos ocuparam o Japão, e foi durante essa ocupação, né, em 1947, que foi promulgada a atual Constituição japonesa. Ela foi escrita pelos americanos e os japoneses simplesmente ratificaram a Constituição. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção nessa história é você ver como que a mentalidade das pessoas em relação ao cumprimento das leis varia de cultura para cultura e de país para país. Essa Constituição do Japão, que inclusive é aquela Constituição pacifista, né, que proíbe o Japão de possuir um exército ofensivo, né, ele só pode possuir uma força para autodefesa, ele não, a força, e inclusive as forças armadas japonesas atuais, elas têm severas restrições para atuar fora do Japão, por exemplo, em missões conjuntas com outros países, como por exemplo, teve aquela Guerra do Golfo, que foi uma coligação de países da ONU ali e tal. O Japão até pode participar, mas ele tem sérias restrições. Por exemplo, seus soldados não podem ir a campo diretamente, eles só podem atuar na parte ali de logística, de fornecer munição, combustível, aquela coisa assim. Eles não podem atuar diretamente. O que eu chamo a atenção é o seguinte: essa Constituição, ela foi praticamente imposta pelos americanos durante a ocupação americana. Quando acabou a ocupação em 1952, os japoneses poderiam simplesmente falar: ó, acabou aquela história, os americanos foram embora, vamos fazer a nossa coisa aqui do jeito que a gente quer agora. Não, permaneceu, está lá até hoje. Tipo, Constituição é Constituição, tá ali, a gente assinou embaixo, então agora a gente tem que cumprir. E está lá, cara.
É um
Então
exemplo.
você vê como que é, tipo assim, que nem a mentalidade deles: não, nós assinamos, concordamos, agora a gente não pode voltar atrás. É mais ou menos assim. E houve uma tentativa agora há pouco tempo, no governo do primeiro-ministro Shinzo Abe, uma tentativa de tentar flexibilizar essa questão das forças armadas, né? Mas houve uma certa flexibilização, mas ainda assim o Japão não pode atuar de forma ofensiva. Mas hoje a legislação permite que ele tenha um pouco mais de jogo de cintura nessa parte militar, o que está ajudando a enfrentar agora a questão aí com o crescimento militar da China ali na Ásia.
É algo até necessário, né? Porque a gente tá vendo ali que a China é uma ameaça e, pelo que eu vi as declarações do premier japonês em 2020, o Japão não foi lá muito fã da China. É, deixando claro que eu vi ali isso aí em fontes internacionais, porque a Folha de São Paulo jamais ia noticiar isso. Um comentário antes da gente encerrar, Sander, o Pica-Pau
Sim.
falou o seguinte. Em Nova Jersey, e acho que na Virgínia, né? VA, Virgínia, a sigla da Virgínia lá nos Estados Unidos, as eleições são nesse ano, né? Olha que coisa curiosa e interessante ao
Já
mesmo
foram
tempo.
ou vão ser ainda?
Acredito que vão ser, né? 2021. Eu confesso que eu não sei toda a legislação dos Estados
Não,
Unidos,
eu
porque
pergunto.
cada um
Não, é
sabe.
assim. Se ele teria que lembrar 50 legislações, né? Não, eu até perguntei se já foi ou se vai ser, porque a gente já está em outubro, né? Então, se
Outubro.
ainda for esse ano, deve ser agora no mês que vem, já deve estar para ocorrer.
É, a eleição do presidente Trump, do presidente Biden, né, que ele venceu, foi em novembro, né, a eleição presidencial. Talvez
Se eu
seja
não me engano,
também
foi.
2 de
Ah lá, o
novembro, olha
Pica-Pau
só.
colocou 2 de novembro. Ah, É,
Ótimo. 2 de
Nossa.
novembro é feriado de finados aqui no Brasil.
É,
E
pois é,
estaremos
verdade,
de folga.
finados aqui no Brasil.
Os
Bom, mas vamos
americanos
lá
estão
então,
curtindo.
Vinícius. Para quem achava que a nossa live ia ser curta porque só tem nós dois, eu até avisei o Nunes, né? Eu tinha avisado o Nunes quando a gente estava em off, né? Que o Nunes falou: ah, é só vocês dois, então vai ser rápido, né? Porque são só dois temas, né? Eu falei: ah, meu amigo, eu e o Vinícius a gente fala pouco, não sei não.
40
Mas eu
minutos,
acho
né?
que
Passamos só uma hora.
Só uma hora além do limite estipulado, mas beleza, né? Ô, Vinícius, então, deixa suas considerações finais aí, então, para a gente poder encerrar e liberar a galera.
Bom, eu agradeço aí todo mundo que teve aí conosco, o Pica-Pau principalmente, que nos ensinou muito aí sobre a eleição americana, né? Eu confesso que eu geralmente acompanho só a Flórida e Nova York, porque lá nos Estados Unidos são acho que 50 estados mais ou menos, ou 51, porque incorporaram o Porto Rico recentemente, e cada estado tem uma legislação. Eu gosto muito da Flórida, eu tenho uma simpatia ali por ela ser de direita, sobretudo, e eu acompanho Nova York, sobretudo, porque é um estado de extrema esquerda, então eu gosto de fazer as comparações. Tanto que na pandemia eu comparei muito Nova York com Flórida para ver ali os números, né? E Nova York adotou lockdown, Flórida não adotou, enfim, deu para fazer esse jogo. Agradeço aí ao Pica-Pau que nos deu essas informações aí em tempo real. Olha só a vantagem da internet. Todo mundo que acompanhou a gente, meu tio Eduardo, a Loredana, a Emma Andrade, o Santa Rita, que está sempre conosco aqui, e o Pedro Fernandes, né, que começou a pergunta, Rosueli. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se Deus quiser, estaremos aqui sexta-feira que vem.
É isso aí, Vinícius, né? Antes de encerrar essa transmissão, eu queria pedir mais uma vez ao pessoal que está nos assistindo, né, para deixar o like aí no vídeo, né? Compartilha também o link dessa transmissão. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E eu quero fazer um convite, inclusive aproveitando a presença do nosso amigo Pica-Pau aqui, né? Nós fomos, eu, né, e a equipe de esportes do Vida Destra Esportes, nós fomos honrados aí com um convite para participar de uma live no canal do Pica-Pau Reaça, né, na
Olha
próxima
só.
terça-feira, dia 26, a partir das 8 horas da noite, né? Então a gente está muito honrado com o convite. Né, agradeço, inclusive aproveito a presença do Pica-Pau aqui na live para agradecer a ele pelo convite e convido a galera para ir assistir a essa live lá, onde a gente vai estar batendo um papo sobre esporte aí sem lacração, sem politicamente correto, né, com um olhar de direita aí para a questão dos esportes. A gente vai estar lá então no canal do Pica-Pau Reaça. Eu pedi para o Nunes colocar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo. Então, quem ainda não conhece o canal do Pica-Pau, vai lá, já conhece, se inscreve, assiste os vídeos dele lá que são bons. E na terça-feira a gente vai estar lá com ele lá nesse bate-papo. E a gente encerra então por aqui. Agradeço também a todos pela presença, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez batendo esse papo com vocês. E na sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui com mais uma live Sexta Destra. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.